coluna Comportamento, a psicóloga Seglinde Salvan, que já está nos nossos estúdios, fala sobre o sentimento do autista. Lembrando que na semana passada trouxemos informações referentes às principais características do autismo, sua origem e algumas formas de terapia que auxiliam no desenvolvimento da criança. Bom dia, Seglinde.
Bom dia, Luciana. Bom dia, CBN, a todos que nos ouvem.
Seglinde, como é o dia a dia de uma criança autista?
Isso é uma, assim, uma dúvida que as pessoas têm e realmente é um dia a dia diferente de uma criança neurotípica. Até porque ela, além de ir à escola, né, ela faz as terapias. Então, isso acaba sendo uma rotina totalmente diferente para toda a família, né? A gente vê isso muito no meu dia a dia, no meu trabalho, a logística desses pais. E também o que depende muito, o que difere muito o dia a dia do autista é o nível de suporte dele, né? Quanto mais ele precisar de ajuda, né, mais irá ser diferente o dia a dia dele. E, né, consequentemente, de toda a família. Geralmente faz fono, TO, psicoterapia, ABA, e às vezes não é sempre no mesmo lugar. Então, as mães acabam, geralmente, né, as mães acabam dedicando o seu dia a levar, né, a levar os filhos na terapia. Então, acaba sendo um dia a dia muito diferente para todos.
Seglinde, e uma dúvida aqui que já está chegando aqui. Autista frequenta a PAI?
Assim, Luciana, aqui no nosso município, na nossa região, a PAI, ela desempenha um trabalho incrível, né? Só quem, quando conhece realmente, você sai de lá maravilhada com o trabalho que existe. Mas a PAI, ela tem algumas situações que ela aceita o autista, mas é muito raro, né? O autista, ele é encaminhado para a ProAut, né? E lá, né, ele vai, quando não tem, no momento, ele entra para uma fila de espera, mas a PAI, hoje, que eu tenho essa informação, só se mudou, né, ela não aceita autista.
Tá. Seglinde, então vamos voltar ao nosso tema aqui dos sentimentos da criança, ao dia a dia e sentimentos, né? Então, os autistas, eles têm sentimentos?
Ah, que sim. Tadinhos. São os amados. Realmente, eles têm muitos sentimentos, demonstram muitos sentimentos. Só voltando um pouquinho naquela questão do dia a dia, que eu acabei esquecendo de falar, que é bem importante, é a questão da previsibilidade, né? E da rotina. Nós, né, já precisamos de uma rotina. É confortável para a gente, é seguro ter uma rotina. E para o autista isso é muito, assim, elevado a muito mais, né? Precisa de muito mais. Então, a gente vê muito os pais trabalhando da forma assim. Ah, nós vamos lá agora. Nós vamos lá no seu avô, nós vamos na sua tia, nós vamos ao mercado. Agora nós vamos ao restaurante, lá vai ter isso, lá vai ter aquilo, porque quando o autista chega, ele já sabe onde ele, né, o ambiente que ele vai estar.
Ah, ele precisa ser preparado.
Preparado, isso é uma, assim, não é, é uma rotina dos pais mesmo, é uma maneira que eles desenvolveram e é muito, dá muito certo e o autista se sente muito mais calmo, né?
Em relação aos sentimentos.
Então, as pessoas com autismo, uma das grandes características do autismo é a dificuldade que ele tem na interação social. Seja ela comunicação verbal ou não verbal. Mesmo o autista verbal, ele tem uma outra característica, ele não consegue reconhecer ironias, ele não consegue nem reconhecer as próprias emoções dele e nem a emoção do outro. Então, isso acaba que ele sente, né? Ele tem essa emoção interna dele, mas ele acaba não reconhecendo.
Então, ele não sabe descrever.
Não sabe descrever, né, o que ele está sentindo. Por exemplo, se você fala para ele assim, nossa, eu estou morrendo de calor, né? Ele leva ao pé da letra. Essa é mais ou menos um exemplo, né? Ele não tem dificuldade de reconhecer, né, até expressões. Ah, você pisca para alguém falando alguma coisa, ele não reconhece isso. Então, isso impacta diretamente, né? Por isso que é um mito, né? As pessoas falam, que o autismo não tem emoção, porque ele, o autista não tem emoção, porque ele não demonstra, ele sempre está sério, e não é. E realmente, assim, quando quem convive com eles, as pessoas que ele tem mais intimidade, na intimidade deles, eles demonstram carinho, amor, beijo, um abraço. E também tem essa outra característica muito forte do autismo, que é a sensorial. Né? Muitos autistas não gostam mesmo que pegue, que abrace, que beije. Eles têm, isso é uma característica muito forte do autismo. Então, todos esses, né, essas características, essas peculiaridades, elas envolvem as emoções. E como, né, volto a repetir, é uma coisa que a gente trabalha muito na terapia, é esse reconhecimento de emoções e trabalha mesmo com as emoções deles, né?
A gente pode dizer que se o autista ele recebe amor, ele vai transmitir amor? E se ele recebe sentimento ruim, ele vai transmitir sentimento ruim?
Não, eu acredito que não seja nessa, né, dessa maneira assim, né, tão literal. É, com certeza, a hora que ele receber amor, ele vai retribuir com amor. Isso a gente vê todo momento, eu em consultório, né, a família. E quando ele recebe uma agressão, recebe maus tratos, qual que vai ser? O que vai acontecer? Ele vai se autodefender, né? Ele vai chorar, ele vai ter, de repente, crises, né? Que são muito comuns. Então, tem também um outro mito que eles são agressivos, que eles não têm... Mas é que eles não têm controle, realmente, daquele... É a maneira que eles têm de se comunicar e dizer que alguma coisa está errada, né? Então, quando ele recebe maus tratos, com certeza, ele vai fugir, você não vai conseguir, às vezes, imobilizar ele naquele momento. Então, acaba machucando, né? Quando não tem realmente uma habilidade de contenção ali. Na verdade, existem, né, cursos, pais que fazem como manejar, né, uma crise sem que ele se machuque. Então, isso é muito importante, né, tanto para ele quanto para a família.
Eu acho que foi o que a gente viu há poucos dias aí, o caso de um professor, né, que tentou acalmar um aluno e, na verdade, acabou machucando.
Isso. E você veja, e era uma escola de crianças com necessidades especiais, né? Está escrito bem grande lá na frente da escola. E ali não tinha ninguém naquele momento que tivesse feito um curso de contenção ou e que reconhecesse esse aluno. Esse aluno está lá dentro há quanto tempo? Esse professor não conhece, né? Não tem ninguém ali que conheça as características dele, porque existe um plano de ensino que é desenvolvido dentro das escolas, né? Isso teria que ser obrigatório, muito não existe em algumas, mas isso é obrigatório e para o autista ou para uma criança com outro tipo de dificuldade, né, de desenvolvimento, ou DI, alguma coisa, é muito diferente. Lá nesse plano vai estar escrito como ele reage a tal coisa. Ah, como ele reage a uma crise. Ah, ele não gosta que pegue nele. Ele não gosta de tal material. Ele não gosta de ficar sentado. Então, isso são assim, coisas básicas, né, que o professor dele, ou mesmo uma coordenação pedagógica, teria que saber, né? E é bem bacana ali, porque você vê que ele tenta segurar com realmente uma força. As regras, né, seria o correto? Ele teria que acompanhar o movimento do autista, né? Sim, pode segurá-lo, contê-lo, porque ele pode se lesionar, bater cabeça, cair no chão, né? Isso é muito comum. Então, a diferença está em como você segura. É levar ele para um ambiente tranquilo, né, sem barulho, que ele possa se acalmar e ir acompanhando o movimento dele, que dessa maneira não vai machucá-lo.
Nós estamos recebendo a psicóloga Ceglinde Salvan e nós estamos conversando sobre autismo na coluna Comportamento. Ceglinde, eles são amorosos com a família? Eles conseguem desenvolver amizades?
Sim. Voltando ali, né? Essa característica que ele tem de dificuldade, né, nas relações sociais. Mas é claro, eles têm, né? Porque a família é a base, né, para eles. A família acaba sendo assim o apoio total deles, às vezes, para uma vida toda. Mas eles sim conseguem desenvolver amizades. E mais uma vez, voltando, existe a questão de nível, né, de autismo. Existem autistas que têm algum comprometimento neurológico, né, cognitivo. Então, tudo isso pode interferir ou pode ser, desenvolver características diferentes para o autista.
E eles, em relação assim ao humor, eles mudam de humor repentinamente, fazem birras, são birras, na verdade, ou crises?
Então, voltando ali agora até, né, o tema que a gente estava falando, é muito comum as pessoas acaba vendo no mercado, por exemplo, uma criança caindo, brigando, chorando, gritando, e daí olha, essa mãe não faz nada, essa mãe não, né, não, meu Deus, se fosse meu filho. Com certeza essa criança tem uma dificuldade ali, né? Naquele momento ele está tendo uma dificuldade. E no autista é a maneira, mais uma vez, a maneira dele se comunicar, né? De dizer que alguma coisa não está legal. E ele, para ele, você imagina, nós somos movidos pelas consequências. E muitos autistas não têm a noção dessas consequências. Então ele, para ele, eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Então, por que que eu tenho que ficar aqui? Ele não entende isso, né? Essas regras, essa dinâmica social de regras, né? Então, muitos não entendem. E acaba surgindo as crises. A birra é normal. Eles fazem também. Mas um pai, uma mãe, um professor, né? O professor dele ou a coordenação pedagógica também tem que reconhecer. E consegue reconhecer quando é birra ou crise, né? A crise é diferente porque você não pode deixar ele ignorar isso, porque ele, mais uma vez, pode se lesionar, pode bate a cabeça, ele mesmo se bate, então isso tem que atender, não pode deixar, né? Mas quando percebe que é uma birra, o ideal é isso, é deixar ele fazer a birra dele, fazer outra coisa, distrair, e ele logo se distrai, né? Isso é uma das grandes demandas, das grandes queixas dos pais de autistas, é essa inflexibilidade comportamental, que é isso que a gente chama dentro da terapia, né? Que ele tem para ele não tem, ele é dessa maneira e é dessa maneira. Então, o humor, quando você até fala, né? O humor muda de repente? Claro que muda. Quando alguma coisa não está legal para ele, ele vai demonstrar de alguma maneira. E mais uma vez, né? É a Luciana falando aqui, é um espectro. As crianças têm diferentes dificuldades, habilidades, e cada um do seu jeito, né? Então, as terapias ou regras são muito diferentes para cada um, né? Isso é conhecimento. A mãe, pai, família, quem convive com o autista, a escola, principalmente, que é um tema bem bacana para a gente falar sobre a inclusão, né? Não só de autistas ou, né, de outros transtornos, né? Do neurodesenvolvimento. Então, todos têm que estar preparados e reconhecer, porque isso vai o quê? Desenvolver habilidades diferentes para ele, né? Novos comportamentos vão ser criados, tirar, né? Tentar tirar os comportamentos que não são úteis ou que dificultam a vida dele, mas isso, geralmente, essa rede de apoio que está próximo dele é que tem que estar preparado.
Siglinda, nós já estamos nos encaminhando para o final aqui. Tem muito ainda sobre esse assunto, mas uma outra pergunta. O autista, qual é a pior coisa para o autista? É o barulho?
Como eu falei há pouco, por ser um espectro, tem muitas, muitas características. Mas existem os critérios diagnósticos até, né? Que para que você possa dar um diagnóstico, que o médico possa dar um diagnóstico de autismo. E entre as características é essa sensibilidade sensorial. Ele pode ter hipersensibilidade, hipo, não sentir nada. Isso é ruim também, ou uma hipersensibilidade a toque, a texturas e ao som. Então, é muito normal nós vermos as crianças autistas, alguns com abafadores, né? Que são, parece um fone. Um fone. Mas nada mais porque também existem crianças autistas com hiper. Tem um nome que eu não lembro agora, mas tem um nome para essa hipersensibilidade auditiva. Então, ele ouve muito, muito mais do que uma pessoa normal. Eu tenho um paciente assim, né? Então, o que é pior para o autista é muito difícil dizer, né? Mas é preciso conhecê-lo. Mas essa é uma dificuldade, né? Com barulho, eles têm dificuldade, mais uma vez, com texturas, com mudanças, né? Tem muitos autistas que a mãe leva para a escola por esse caminho, né? Os pais levam à escola por esse caminho. Se mudar esse caminho, isso é para eles muito difícil. Então, mais uma vez, né, mudar de rotina, né, barulhos altos, o desconhecido, né, para o autista é muito difícil. E vamos lá, com várias características, né, diferentes. Então, para cada um vai funcionar de uma maneira diferente. Para cada um, o reconhecimento dessas dificuldades são diferentes.
E gritar perto de um autista, então é certeza que vai
Ah, eu
desencadear uma
acredito que
crise.
a maioria deles tem uma sensibilidade auditiva, né? Então, eles não gostam mesmo, assim, é muito normal. Eles não gostam de barulho, de muita confusão. Só que, ao mesmo tempo, você imagina, ele vai à escola, né? Quem conhece uma sala de aula sabe qual, né? A professora grita, não fala, as crianças gritam.
Grito.
Eu até teve uma mãe esses dias que falou assim: Olha, mas eu não sei, ela fala muito alto em casa. E eu falei para ela: observa como que é na escola dela, né? Na sala de aula. Gritam, a professora grita, as pessoas gritam, então, para serem ouvidas, né? Então, elas acabam carregando essa coisa para casa, né? Para o dia a dia. E então tem essa. Mas o que que acontece? Lá na escola, o autista já se acostumou com aquele
Com o
ambiente. É, mais
ambiente.
uma vez, voltando à previsibilidade, ao que ele vê todos os dias, à rotina. Então, ele já se acostumou ali com aquele ambiente
Ele
e
sabe o que que ele
aquilo não
vai
vai, é o que ele
encontrar.
vai encontrar. Então, mais uma vez, o desconhecido, a falta de conhecimento dele, que também desencadeia crises, ou é uma coisa que ele não gosta mesmo.
Nós estamos recebendo a psicóloga Siglinde Salvan, que está conversando conosco já pela segunda semana sobre autismo, e é um tema que a gente vai continuar na semana que vem. Então, você que está nos ouvindo e quer participar, tem dúvida, você pode mandar perguntas para o jornalismo@cbnpg.com.br ou mandar um WhatsApp no 429-9994-0265. Mande a sua dúvida, mande o seu questionamento, e na semana que vem a Siglinde irá responder. Siglinde, obrigada pela sua participação.
Ah, tá bom. Obrigada, Luciana. Boa sexta-feira a todos.